Hashem, Dav Gimel, Tratado de Yevamot. Bem-vindos. Estamos da Beta Mudbet, na sétima linha de baixo. Quando começa a Gemara Gimel, mesmo no começo da linha, Mirdi Kulu Me'achot Ishayelfina. Vimos a nossa Mishnah, o conceito do Ibum, que quando uma pessoa falece sem filhos, existe uma mitzvah do Yavam, que é o irmão do marido, irmão por parte de pai, se casar com a Yevamá, que é a viúva. É uma continuidade da descendência do falecido, que faleceu sem filhos. Isso é mitzvah do Ibum. Se ele não quer fazer Ibum, faz Halitza. Ela vai tirar um sapato dele, joga um pouco de saliva do lado do pé dele, um sinal de desprezo, e eles estão desvinculados. Ela pode se casar com qualquer outra pessoa. Isso é a Lachá do Ibum. Vimos a Lachá, que é a nossa mestrada, disse com relação a os parentes do Yavá. O que acontece, por exemplo, se Reuven, ele tinha uma filha. A filha se casou com Shimon, irmão paterno de Reuven. Shimon falece sem filhos. Shimon tem várias esposas, naquela época era permitido casar com mais do que uma esposa. Shimon falece sem filhos. Agora a mitzvah do Ibum é para Reuven fazer. Porém, existe uma das esposas de Shimon, que é a filha de Reuven. É proibido casar com a filha, tudo sabe. Então a Torá fala que a pessoa não tem que fazer nem Ibum, nem Halitzah com a filha, e nem com as outras esposas de Shimon, que são as Tzarot. Tzará é a outra esposa de Shimon. Elas estão conectadas com a filha de Reuven, estão no mesmo casamento com Shimon. A Torá isenta todas as esposas de Shimon, do Ibum e da Halitzah, com o Reuven. O que acontece se tem um terceiro irmão? Tem Levi. Levi pode se casar com a filha de Reuven. Agora, Levi vai fazer o Ibum. Ele escolhe fazer o Ibum, se casar, não com a filha de Reuven, que está casada com Shimon, com a outra esposa de Shimon. Levi se casa com essa tzará da filha de Reuven. E tem outras esposas também. Levi falece sem filhos. Um caso teorético. Levi falece sem filhos, que tem que fazer o Ibum agora, seria Reuven. Agora, nenhuma das esposas de Levi é parente direta de Reuven, que seria proibido normalmente se casar com ela. A filha de Reuven não se casou com Levi. A Torá fala aqui também, a Mishnah, como já vimos, vamos ver a fonte disso nos Psukim, que também a Tzara, da Tzara estão isentas do Ibum e da Halitzah. Temos a Tzara, que é quem? A outra esposa de Shimon, que era a Tzara, estava junto no mesmo casamento com a filha de Reuven, com Shimon. Levi se casa com ela. Agora, Levi tem outras esposas. Temos a Tzara, da filha de Reuven. Vimos a nossa Mishnah aqui. Também, não existe a mitzvah do Ibum e da Halitzah, que Reuven vai fazer com as esposas de Levi. Não existe a mitzvah de Ibum e Halitzah, porque existe uma das esposas de Levi, estava conectada à filha de Reuven. Portanto, a Mishnah fala, potro tzaroten, ve tzarot tzaroten. Esse vínculo com a filha de Reuven isenta também a tzara da tzara. Você tem um quarto irmão, a tzara da tzara da tzara, assim por diante, todas estão isentas do Ibum e da Halitzah. Isso vimos na nossa Mishnah. Vimos também que são 15 parentes citados na Mishnah que estão isentas de Ibum e Halitzah, e também as tzarot estão isentas, e as tzarot das tzarot, e assim por diante, estão isentas também. Vimos quais são esses parentes na Mishnah, que é revisável, nosso último shiur. Pergunta na Mirdi, Kuru Me'achot Ishayelfina. A Torá não menciona as 15 parentes e fala que elas estão isentas de Ibum e Halitzah. A Torá menciona só um exemplo. Achot Isha, a irmã da esposa de Reuven. No caso que Reuven é casado com a esposa dele. A irmã da esposa de Reuven é proibida para Reuven, é proibido casar com duas irmãs. Porém, Shimon se casa com a irmã da esposa de Reuven. Qual o problema? Shimon falece sem filhos. E ele tem outras esposas. Reuven não vai fazer nem Ibum, nem Halitzah, nem com a irmã da esposa dele, nem com as outras esposas de Shimon, porque são tzarot, são conectadas no mesmo casamento com Shimon. Pergunta, mas no final das contas, a Torá só menciona explicitamente esse exemplo. Vamos aprender por Binyaná, uma referência, que também as outras parentes têm a mesma alahá. Porém, por que Liknei Hotishá Bereisha? Se é assim que o pastor menciona a Hotishá, por que a Mishnah não começa citando a Hotishá, a irmã da esposa de Reuven? Por que menciona primeiro um Bitô, a filha de Reuven? Vamos ver, Rite, mas se você quiser responder da seguinte forma, Tana Humre Humre Naka, que a Mishnah citou primeiro os parentes que é mais grave casar com eles. começa lá com a filha de Reuven, que a punição da pessoa que casa com a filha dele é Srefá, pega um metal, ele é condenado no Bedim, no tribunal, pega um metal que está ardente, coloca na garganta dele e ele falece assim, é uma pena de morte muito grave de Srefá. Então por isso a Mishnah começou com o caso de Bitô, porque é o caso mais grave de pena de morte com relação a relações com parentes. Rabi Shimon, e a nossa Mishnah seria como Rabi Shimon, de Amar, que falou Rabi Shimon, Srefá Hamura, que a pena de morte mais grave é a Srefá, mais grave até do que o apedrejamento, do que a Asquila. E esse é o raciocínio da Mishnah, Litni Hamotô Bereisha. Então que a Mishnah deveria se dar primeiro é com relação à sogra de Reuven. Reuven casado com sua esposa. O sogro dele falece. Shimon, irmão de Reuven, casa com a sogra de Reuven. A mãe da esposa de Reuven. Shimon falece sem filhos. Agora, Reuven não vai fazer nem Ibum nem Khalitzá com a sogra dele. Isso que a Mishnah deveria começar. Por quê? Deikas Srefá, Behamotô Ktiva. Porque quando o Pasuk menciona essa pena de morte de Srefá, dessa queima, o Pasuk menciona a Alahá da sogra. E aprendemos por referência para outros parentes que também têm essa pena de morte, como o Bitô, como a filha dele. Então, por que a Mishnah não começa com a Hamotô, com a sogra? Veod, outra pergunta. Bater Hamotô, Litni Kalatô? Depois que a Mishnah citou a sogra, que tem a pena de morte de Srefá, a queima, deveria citar o quê? Kalatô, a nora de Reuven. Que se Reuven tinha um filho e se casou com a esposa dele, o filho faleceu, Shimon, irmão de Reuven, casa com a nora de Reuven, o que é permitido. Shimon falece sem filhos. Agora Reuven não vai fazer nem Ibum, nem Khalitzá com a nora, nem com as outras sacerdotes. Por quê? Debata Srefá, Skilá, Hamurá. Porque, em sequência, a Srefá, a pena de morte mais grave é Skilá, o apedrejamento, e a pena de morte é a pessoa que se casa com a nora dele, mesmo depois que o filho já faleceu. Então, por que a Mishnah fala dessa ordem? Ela, por isso, explica mais. Bitô, Kiva, Ate, Midrashah, Haviva. É um conceito famoso na Gemara. Bitô, com relação à filha da pessoa. Quando a Mishnah fala que quando a Yevamá é a filha dele, não pode fazer nem Ibum, nem Khalitzá, isso inclui duas filhas. Uma filha de um casamento normal, e uma filha que a pessoa assediou, uma mulher, é um pecado, a pessoa fez isso e nasceu uma filha. Com relação à pessoa que ela não pode se casar com a filha dele de um casamento normal, isso se vê diretamente no Sukim. Porém, com relação a Bitô, Menu, Satu, essa filha que vem de um assédio, a Torá não fala explicitamente que a pessoa não pode se casar com essa filha, porém os Hamim já interpretaram no Sukim e falam que a pessoa não pode se casar com essa filha pela Torá. Fala aqui agora uma novidade. Kivan de'ata midrashah havivali. Assim como vemos, quando a pessoa se esforça para conseguir alguma coisa e consegue, ele dá muito mais valor a isso que ele conseguiu do que se ele recebesse de bandeja. Então o que a Torá fala explicitamente, a Torá está dando de bandeja para nós. Que os Hamim se esforçaram em interpretar o Sukkim, eles dão mais valor a essa halakha, gostam mais dessa halakha do que uma halakha que a Torá fala claramente e dá de bandeja. Então, uma vez que Bitô Menu Satô veio por uma drashá, uma interpretação do Pasuk, Havivali, a Mishnah cita primeiro essa halakha, porque os Hamim gostam muito mais dessa halakha do que uma halakha que a Torá dá de bandeja. Isso fala aqui. Agora começamos o Dav Gimel em cima. Pergunta na Kulu Naim Midrashá. Os outros parentes, fora Ahot Isha, a irmã da esposa de Reuven, do Yavam, no caso, todas as outras parentes que são isentas de Ibum e Khalitzá também vieram por uma interpretação do Sahamim. A Torá só fala que Ahot Isha está isenta de Ibum e Khalitzá. Como vamos ver na continuação, as outras parentes se aprende por associação, como referência, um Binyanav de Ahot Isha. E vemos que os outros parentes também têm a mesma halakha. Então, por que a Mishnah escolheu justamente Bitô primeiro e depois os outros parentes? É verdade, com relação a esse halakha que elas estão isentas do Ibum e da Khalitzá, fora a Rotisha, a irmã da esposa, que agora virou a Evamá, e não vai passar por Ibum e Khalitzá, todos vêm por uma interpretação dos psukim. Porém, com relação à proibição de se casar com a tal parente, todos os outros parentes estão explícitos no Pasuk e Bitô Menu Satô não. A filha dele que vem por um assédio não está escrito explicitamente no Pasuk. Portanto, a Bitô e Karissura Midrashá, onde se aprende que é proibido casar com Bitô Menu Satô, é por uma interpretação do Pasuk. Então, os Hamim quiseram antecipar isso na Mishnah. De Amar Rava, como fala Rava, Amar Biravi Yitzhak Baravdimi, me disse Rav Yitzhak Baravdimi, Atia Rena, Rena, Atia Zima, Zima, tem uma Gzera Shavá da palavra Rena, uma repetição da palavra Rena, uma repetição da palavra Zima. Vamos ver na frente como se explica essa Gzera Shavá direitinho. Porém, resumidamente, se aprende por uma Gzera Shavá que é proibido casar com Bitom Menos Sato, a filha dele que vem por um assédio, e também existe o castigo de estrefá. A pessoa tem essa pena de morte para queimar se a pessoa faz isso. E agora que eu vou explicar a Mishnah dessa forma, que o sábio da Mishnah antecipou as alachot que ele se esforçou para entender, Litne lachot isha lebasof, você deveria ter citado o caso da Chot Isha, a irmã da esposa do Yavam, por último, porque é isso que a Torá fala explicitamente. O que a Torá fala explicitamente, também a proibição de casar com a irmã da esposa em geral, e também que eles têm isenta de Bum e Haritzai, isso é sido claramente no pastor. Então, por que a Mishnah não fala isso por último? A Mishnah não fala isso por último. Quando a Mishnah está citando a Chot Isha, a irmã da esposa, está no meio dos parentes que tem a ver com ser irmã ou do Yavam, ou irmã de algum parente do Yavam, como a irmã da mãe, como vimos já na Mishnah. Então, de passagem, se deu também a irmã da esposa. Mas é verdade. Conforme esse raciocínio, eu deveria falar a Chot Isha por último. Por que a Mishnah não fala o seguinte? Fato dos parentes, que não tem a ver com ser irmã. E depois, por último, cita lá as irmãs, a irmã da mãe, e também fala a irmã da esposa, e outros casos de irmã. Por último, uma vez que nesse conjunto tem lá um caso que isso é explícito na Torá. Ela, por isso, mas não pode ser que essa explicação do nosso Mishnah. Temos que falar uma outra explicação. Tá na curve, curve, naka. O sábio da Mishnah cita primeiro os parentes mais próximos da pessoa. Cita lá, tá na bitou, bat bitou, bat bitou, começa com a filha, a neta da pessoa pela filha dele, a neta do Yavá pelo filho dele, que são os parentes biológicos mais próximos dele. De Kroveatsmo, que são parentes biológicos dele. E de passagem que a Mishnah citou os três parentes abaixo dele, a filha e a neta, da filha e a neta pelo filho, citou também as três gerações abaixo da esposa dele. A filha da esposa, que é a afilhada dele, não é a filha dele, a filha da esposa de um outro casamento, a neta da esposa dele, pela filha, e a neta pelo filho. E de passagem, que a Mishnah cita três gerações abaixo da esposa, a filha e a neta, citou também três gerações acima da esposa, que é a mãe dela, a avó materna, a avó paterna. Betana Chotov, a Chotimo, de Kroveatsmo, e depois a Torá volta, a Mishnah volta a citar os parentes biológicos dele, agora com relação à irmã. A irmã dele, a irmã da mãe dele, a tia dele materna. E cita lá que são os parentes biológicos dele, e de passagem que a Mishnah se trata de parentes que tem a ver com ser irmã, Tana Chotisto. De passagem cita também a irmã da esposa do Yavá. O bedinho delicado, malekarató, mikame, esha, tachif, shiloh, yabeulam. Mas seria mais apropriado que a Mishnah antecipasse a alahá da Nora do Yavá. Antes da alahá de esha, tachif, shiloh, yabeulam. O caso da Nora, como já vimos, Reuven tinha um filho, se casou com uma mulher, esse filho faleceu, Shimon, irmão de Reuven, se casou com essa Nora de Reuven, Shimon falece sem filhos, Reuven não vai fazer nem bum, nem realizar, nem com a Nora, nem com as outras esposas de Shimon, já vimos esse caso anteriormente. A Mishnah deveria falar esse caso antes do caso Esh Dachiv Shelo Yabeulamo, a esposa do irmão por parte de pai dele, porém Shelo Yabeulamo, eles não viveram juntos no mundo na mesma época. Depois que Shimon faleceu sem filhos, aí Reuven nasceu. A Mishnah citou primeiro o caso de Esh Dachiv Shelo Yabeulamo e depois o caso da Nora. Delo Mishum Kurval da Síria, que os dois casos, ele não tem um parentesco biológico nem com a nora dele, nem com a esposa do irmão. Então, por que a Mishnah cita primeiro o caso da esposa do irmão antes do caso da nora? Seria mais apropriado antecipar o caso da nora, porque é mais grave se casar com a nora do que se casar com a esposa do irmão. Ela arde de aire beisurachba, tanaesh dachim shiloh yabeulamo, explica aqui a Gemara, uma vez que a Mishnah se tratava de casos que tem a ver com irmã, citou o caso que tem a ver com o irmão dele, a esposa do irmão que não estava vivendo no mundo com ele. E por último, a Mishnah cita o caso da nora. A pena de morte é a pessoa que se casa com a nora dele, mesmo depois que o filho já faleceu, é esquilar, apedrejamento. O castigo da pessoa que se casa com a esposa do irmão, por exemplo, no caso da esposa do irmão que tem filhos, é karet. Por que a Mishnah fala que essas parentes isentam as tsarot e as tsarot das tsarot do ibum e da haritza? Isentar significa que não tem obrigação, mas, às vezes, mas poderia fazer ibum e a haritza. Essa não é halakha, é proibido. Litne as ostrot. A Mishnah fala que proíbe fazer ibum e a haritza. Fala itana ostrot. Se a Mishnah falasse que realmente as parentes proíbem as tsarot e as tsarot das tsarot, Rava Amina poderia pensar errado. Será proibido fazer o ibum, se casar com elas, porque são tsarot da parente, mas seria permitido fazer a haritza, seria obrigatório fazer a haritza. Poderia pensar que essa yevamá, essas tsarot, só podem se casar com outros homens depois da haritza, que a Torá proíbe é casar com a parente, mas fazer haritza, que a parente, o atzará da parente, tira o sapato dele, joga a saliva do lado dele, não tem uma proibição para isso. Então eu poderia pensar que existe a obrigação de fazer haritza. Kamashmala, nisso fala que a Mishnah que está isento da haritza e isento do ibum também. Velit ne'asura lachot. Por que a Mishnah não fala que a parente proíbe fazer haritza com atzará ou com atzará da atzará? Uma maika avit. O que ele já fez? Por que será proibido fazer a haritza? Não é proibido fazer a haritza? Fala. Não existe a obrigação de fazer a haritza, mas tirar o sapato não tem nenhum problema. Alamalô, fala, por que você não fala que é proibido? Deveria sim ser proibido. E matar o merholé, se admitir a bema, porque as pessoas pensam que se você pode fazer a haritza, significa que você tem a opção também de fazer o ibum. Se casar, e como se você será proibido casar com a tzará, da parente e a tzará da tzará. Então a Mishnah deveria falar sim que é proibido fazer a haritza, para que ninguém pense que é proibido fazer a haritza. E vão chegar ainda a fazer ibum, será proibido. Responde uma queima de uma com mitzvah ou de asira tzara, vexeru uma com mitzvah sharia, mishumah hitanepotro. Fala não, é o seguinte raciocínio. A pessoa que tem uma filha, e essa filha se casa com Issachar, não é irmão dele. Issachar falece, Issachar tinha outra esposa, Reuven, pode se casar com outra esposa de Issachar, mesmo que é tzara da filha dele. Fala aqui a nossa Gemara. Queima de uma com mitzvah ou de asira tzara. Todo motivo que a tzara da parente de Reuven não pode se casar com Reuven é porque está no contexto do ibum. Existe aqui a possibilidade do ibum, existe uma filha de Reuven casada com Shimon, irmão dele. A Torá fala que também a filha está isenta de ibum e haritza também. A tzara está isenta de ibum e haritza. Veshilu makom mitzvah sharia, porém, se não tivesse o contexto do ibum, como já vimos, que a filha de Reuven casa com Issachar, não é irmão dele. Reuven pode se casar com outro esposo de Issachar depois do falecimento de Issachar. Mishumar hitanepotro. Por isso a Mishnah fala que a filha de Reuven isenta a tzara do ibum e da haritza. Se isenta a tzara do ibum e da haritza, não tem mitzvah de ibum, então todos já entendem que acorda outra vez a proibição de Eshetar, a proibição de se casar com a esposa do irmão. Então, todo motivo que falamos que a pessoa pode se casar com a esposa do irmão é por causa da mitzvah do ibum. Se não tem a mitzvah do ibum, por exemplo, se o irmão tem filhos, é proibido casar com a esposa dele. A mesma coisa se o irmão é casado com a filha de Reuven, não pode se casar com a filha dele nem com a tzara. Então, se a Mishnah falasse que a filha proíbe se casar com a tzara, proíbe fazer o ibum com a tzara, eu poderia pensar que se é proibido casar com a tzara, mesmo que tenha um ibum, uma mitzvah, em potencial, eu falaria como se seria proibido também casar com a tzara da filha, quando não tem mitzvah do ibum. Se a filha de Reuven é casada com Issachar, eu poderia pensar que deveria ser proibido também casar com a outra esposa de Issachar, depois do falecimento dele, porque ela não tem mitzvah de ibum. E se quando tem mitzvah de ibum é proibido, deveria ser também mais proibido ainda se casar com a tzara quando não tem a mitzvah do ibum. Por isso fala a Mishnah que a parente de Reuven isenta o ibum e a haritza da tzarot, para nos ensinar que em outra situação que não tem a mitzvah de, não precisa da mitzvah do ibum, quando a filha de Reuven é casada com Issachar, Nessa situação é permitido casar com a Tzara. Isso explica aqui a Gemara. Pergunta ao Maíra de Tane Mina Haritza ou Mina Ibo. Por que a Mishnah fala que isenta também a Haritza, também o Ibo? Litne Mina Ibo. Por que a Mishnah não fala está isenta do Ibo? O principal motivo que está isento aqui é por causa da permissão de casar com a filha. Então é permitido também casar com a Tzara da filha. Ou outros parentes da Mishnah. Por que a Mishnah tem que falar também da Haritza? Se a Mishnah só falasse com relação ao Ibum, eu poderia entender errado que daí deve se fazer a Haritza. Kamash Malani, se falar a Mishnah aqui, não. Kola olele Ibum, olele Haritza. Kosha eno olele Ibum, eno olele Haritza. Toda aquela esposa que ela tem a oportunidade do Ibum, isso tem a possibilidade da Haritza. Aquela esposa de Shimon que não tem a possibilidade do Ibum, como Reuven, não tem também a possibilidade da Haritza. Essas alahot de Ibum e Haritza são conectadas, são dependentes uma da outra, com os avôs disso na frente. Pergunta Velit Nimina Ibum Mina Haritza. Por que a Mishnah não fala que é isenta do Ibum e depois fala da Haritza? Por que a Mishnah antecipou a Haritza antes do Ibum? E na mesma outra possibilidade, Mina Haritza Lehudá poderia falar somente que a parente de Reuven isenta fazer Haritza com a Tzara. E se isenta fazer a Haritza, deve ser que também isenta fazer Ibum. Fala Gmará Abba Shaul. E a nossa Mishnah vai como Abba Shaul. De Amar que falou Abba Shaul uma novidade: Mitzvat Haritza Kodemet e Mitzvat Ibum. Fala Abba Shaul uma novidade: que a primeira opção deve ser a Haritza. Se eles querem fazer Ibum, uma segunda opção é possível fazer o Ibum. Por isso a Mishnah antecipou a Haritza e depois o Ibum. A opinião de Rahamim é que é melhor fazer o Ibum e não a Haritza. Pergunta agora uma outra pergunta sobre a Mishnah. Minyana Dereisha Lemahu Temai. Por que a Mishnah fala são 15 parentes que isentam a Sarot? A gente pode contar sozinho que são 15 parentes. Por que a Mishnah tem que falar 15 parentes? Lemahu Temai, o que a Mishnah eu falo são 15 e não 16, porque eu poderia pensar que deveria ter mais uma. O menino de sem falou o tema, isso que a Mishnah também especifica, Areelo, essas são aquelas que isentam a Sarot, por que tem que repetir isso? Lemahu Temai, o que isso veio limitar, veio excluir outro caso que poderíamos pensar que deveria estar incluso? Viramos a página, Lemahu Tederav, Mederavassi, veio excluir o que Irav disse e o que Iravassi disse. Irav disse, com relação a Tzarat Sotah. O caso é que Shimon tinha duas esposas. Uma esposa traiu Shimon, se impurificou com outro homem. Shimon não pode continuar casado com essa esposa, ele falece antes de ter filhos. Agora existe em potencial aqui a situação do Ibum, porém, uma vez que Shimon não pode estar casado com essa mulher que traiu ele, ele deveria divorciar ela, com certeza não é possível que Reuven faça o Ibum com ela. Ela não tem nenhum direito de continuar casada com Shimon, não tinha nenhum direito, mesmo antes do falecimento. Então não existe o Ibum e a Haritza com relação a essa mulher. Porém, fala Rav que também a Tzara, a outra esposa de Shimon, que não traiu Shimon, também está isenta do Ibum e da Haritza. Fala Rav, uma vez que existe uma mulher de Shimon que está isenta de Ibum e Haritza, e ela está conectada à outra Tzara, a outra Tzara também está isenta. Vamos ver a fonte disso mais para frente na Maseret. A Mishnah fala que não. São 15 casos de parentes que isentam a Tzara de Ibum e Haritza, e não o caso de Rav. No caso de Rav, Reuven ia fazer Ibum ou Haritza com a outra esposa de Shimon que não traiu ele. Vedravasi, e outra vez que a Mishnah ia falar, Reelo especifica que essas são as parentes, veio falar essa ação e não aquilo que Ravassi disse. Ravassi disse com relação a Tzarat Ailonit. No caso de Ailonit, já vimos que era no último Daf, no Daf de ontem, o caso de uma mulher que se casou com Shimon, essa mulher era uma Ailonit. O caso aqui era que Shimon sabia que ela era Ailonit. Ailonit é uma mulher que tem sinais masculinos, ela não pode ter filhos. Shimon sabia disso e casou com ela. Shimon falece sem filhos. Ele é casado com outra esposa também. Fala Ravassi que a Torá ela excluiu uma Ailonit da mitzvah de Ibum. A Ailonit não é uma mulher convencional. Não é o caso clássico de uma mulher. A Torá não permitiu Ibum ou Haritza numa situação que não seja o caso convencional de um casamento. ela está isenta de Ibum e Haritzá, fala Ravasi, também a Tsara está isenta, está conectada no casamento com Shimon. Como mulher que está isenta de Ibum e Haritzá, a Tsara também está isenta. Isso fala Ravasi. Fala nossa Mishnah que não. Areelo, essas são as mulheres que isentam a Tsarat, mas não o que Ravasi diz com relação a Tsarat, a Elonit. Fala Gmará, Lirav e Ravasi lemou o Temai. Conforme Lirav e Ravasi, que discutem com essa explicação da Mishnah, eles dizem que sim, Tsarat Sultá está isenta do Ibum e da Haritzá, conforme Ravasi, Tsarat, a Elonit está isenta. Então o que a Mishnah lemou o Temai, o que a Mishnah veio excluir? Isfilalou da Dadi, se Rav concorda com Ravasi, se Ravasi concorda com Rav. Então temos que ter dois casos aqui que a Mishnah fala que eu poderia pensar que também elas estão isentas do Ibum e da Haritzah. Isso me fala a Mishnah que não, são 15 e não 16. Areelos são essas e não outras. Que o quê? Tzarat Memaenet ve Hadelemot et Tzarat Machzir Grushatu. Com relação a Tzarat Memaenet. Vimos o que quer dizer miur no daf anterior, vamos revisar. Shimon é casado com duas mulheres. Uma mulher, menos do que Bat Mitzvah, era órfã de pai, não foi o pai que casou ela, foi a mãe que casou ela. Esse casamento tem uma força somente rabínica. Pela Torá, esse casamento não é válido. E existe a Alahá do Miun. A Alahá do Miun é que essa menina que não é casada pela Torá, só é casada pela lei rabínica, ela pode falar, não quero mais estar com Shimon, quero voltar para a casa da minha mãe, ela pode voltar sem divórcio. O que acontece foi que Shimon, casado com ela, essa menina antes, menos de Bat Mitzvah, e uma mulher adulta, depois de Bat Mitzvah, que é casada pela Torá. Shimon falece sem filhos, fala essa menina, Memaenet, ela não quer mais estar junto com o Shimon a partir do falecimento dele. Fala a Alahá, que o Yavam não vai fazer Ibum com a menina, menos de Bat Mitzvah. Por quê? Porque ela não é casada com o Shimon pela Torá. Então não existe pela Torá a mitzvah do Ibum com uma mulher que não está casada pela Torá. A mitzvah é casar com a mulher do irmão pela Torá, que é casada pela Torá. Fala aqui a nossa Mishnah que é necessário fazer Haritzah com a outra esposa. Não vai fazer Ibum, vai fazer Haritzah. Poderia pensar que não tem que fazer Haritzah também? Fala a Mishnah que tem que fazer Haritzah. Poderia pensar que não tem que fazer Haritzah, por quê? Porque Shimon está casado com uma menina menos do que Bat Mitzvah, que está isenta do Ibum e da Haritzah. Então talvez também a Tzara está isenta do Ibum e da Haritzah. Fala a Mishnah que não, está obrigada a Haritzah, não ao Ibum. Por que não ao Ibum? Vamos ver na frente. Nos próximos da Pim, vamos deixar para curiosidade para os próximos da Pim. Não é o nosso assunto agora. Então isso é uma vez que a Mishnah fala, são 15 e não mais. Vechada lemaute Tzara Machzir Grushato. A previsão de Machzir Grushato. Existe uma mitzvah muito grande da pessoa se casar outra vez com a esposa que ele próprio divorciou. Porém, existe a proibição de se casar com essa mesma esposa se ela se casou no meio com outro homem. Se Shimon estava casado com fulana, se divorciou dela, ela se casou com outro homem. Se divorciou dele, Shimon não pode se casar outra vez com ela. Marzinho Grujetó é proibido. Shimon se casou com essa esposa por certo motivo e ele tinha outra esposa. Agora, Reuven, depois que Shimon falece sem filhos, Reuven não pode fazer o Ibum com essa esposa que Shimon voltou a se casar com ela de forma proibida, porque ela não tinha nenhum direito de estar casada com Shimon, pela Torá, não é um casamento apropriado. Portanto, não existe a mitzvah do Ibum, de continuar esse casamento com o Yavá. O Yavá é uma extensão do irmão dele que faleceu para continuar a descendência dele, porém ele está continuando um casamento apropriado, um casamento permitido pela Allah. Agora com relação a Tzara, a outra esposa de Shimon. Fala nossa Mishnah, não existe aqui a isenção do Ibum e da Haritzah com relação a outra esposa de Shimon. Com relação a outra esposa, ele será fazer o Ibum ou a Haritzah. Vamos explicar isso melhor na frente. Porém, se Rav discute com Ravas, e Ravas discute com Rav, então, cada elemento de Havrei, então uma vez que a Mishnah especifica, são 15, não mais, eu falo, são 15 não outras que estão isentas de Ibum e Haritzah, Sarot, não como Ravasi explicou isso, fala Rav, não como Rav disse que fala Ravasi, Rav disse com relação a Tzarat Sotá, a mulher que traiu ele, e Ravasi disse com relação a Tzarat Elonit, essa mulher que tem sinais masculinos, cada um vai discutir com o outro, e falar que a Mishnah veio aqui excluir o que ele fala, o que o outro fala. Vechada é outra vez que a Mishnah especifica Re'elu. A Mishnah especifica outra vez O Tzarat Mema'enet O Tzarat Machzir Grushato. Ou veio excluir a Tzarat Mema'enet, essa menina aqui tem menos do que Bat Mitzvah, que já explicamos que a Mishnah vai falar que é assim que você vai fazer Haritza. Ou veio excluir o caso de Tzarat Machzir Grushato, quando Shimon voltou a se casar, ela estava proibida com a mesma esposa. A Mishnah disse: não pense que essa outra esposa de Shimon está isenta do Ibum ou da Haritza, está obrigada a passar pelo Ibum ou pela Haritza. Fala Gmará, Lerav Leravassi Litninum. Se Rav fala que tem também Tzarat Sotá que está isenta do Ibum e da Haritza, e Leravassi diz que o Ramassá Tzarat Ailonit que está isenta do Ibum e da Haritza, por que a Mishnah não citou esses exemplos? Por que a Mishnah deixou de fora? Fala Gmará, mais uma explicação. Lefishenabe Tzarat Tzará. Porque a Mishnah se trata por potro tzaroteen, ve tzarot tzaroteen, as tzarot das tzarot. Um terceiro irmão. Não é possível que um terceiro irmão se case com ou tzarat sotá, ou tzarat memaeret. Por quê? O caso era que Shimon é casado com a mulher, com duas mulheres. Uma delas traiu ele, uma delas não. Shimon falece sem filhos. Agora, essa mulher que traiu ele não tem direito de continuar casada com Shimon, e com certeza não merece a continuidade com o Yavá. E a outra tzara, fala Rav, está isenta também do Ibum e da Haritza, porque está conectada a uma mulher que está isenta do Ibum e da Haritza por ter traído Shimon. Ela também está isenta do Ibum e da Haritza. Levi não pode se casar com a tzara da Sotá, porque uma vez que existe a isenção do Ibum e da Haritza aqui, com relação às duas, volta a proibição do quê? De Eshetar, a proibição da mulher do irmão. Então não existe aqui a tzarada tzará, que Levi ia se casar com a outra esposa de Shimon, não com aquela que traiu ele, e até outras esposas, e depois Levi falece sem filhos, Reuven vai... Não existe esse caso, porque Levi não pode se casar com a outra esposa de Shimon. Mas no caso com relação à tzarada Ailonit, se uma das esposas de Shimon era Ailonit, tinha aqueles sinais masculinos, ele sabia disso, ele se casou com ela. Ela está isenta do Ibum da Haritza. Também a tzará está isenta, fala Ravassi. Vimos que a Mishnah aparentemente não sustenta assim. Ravassi sustenta que a outra tzará também está isenta do Ibum da Haritza. Sendo assim, volta a proibição de Eshetar. A proibição do quê? Da esposa do irmão. E Levi não pode se casar também, como Reuven não pode se casar. Não existe o caso de tzará tzará, que ele vai se casar com outra esposa de Shimon, vai ter outra esposa, vai falecer sem filhos, e o outro irmão não vai fazer o Ibum ou a Haritza com as outras esposas de Levi. Não existe esse caso, porque Levi não pode se casar, assim como Reuven não pode se casar com nenhuma das esposas de Shimon. Então a Mishnah não inclui esse caso, porque a Mishnah que assim cita o caso de Tzarot Tzaroteen. Qual é a fonte dessa halakha realmente? Que quando a pessoa tem um irmão que faz sem filhos, ele pode se casar com a esposa dele, deve se casar, fazer o Ibum, porém se é parente de Reuven, do Yavá, não pode se casar. Por que? Talvez sim deveria se casar. Fala, né, deitando o irmão, como fala a preta. Fala o passu. Ishai lachotá lotikach litzror legalot elvatá alea bechaya. Fala o passu, que a pessoa casada com a sua esposa não pode, ishai lachotá, não pode pegar a irmã dela também para se casar. Lotikach litzror, não torne ela tzará da sua esposa. Não torne duas irmãs rivais no mesmo casamento. Legalot ervatá, lea bechaya, para se casar sobre a esposa que ele já tem, a irmã dela, bechaya, na vida da esposa que ele já tem. A Torá repete bastante as linguagens aqui. Alea mata motuma. Por que eu posso falar alea sobre a esposa? Não pode adicionar sobre a esposa na vida da esposa. Se está na vida da esposa, vai adicionar sobre a esposa. Por que a Torá tem que falar alea? Fala na levishenema. Por que eu posso falar? Yevamayavu alea. A Torá fala essa palavra alea com relação ao Ibum. Shumea ani, afilo be'achal mikola alayot amurot batorá. Eu poderia pensar que a pessoa deve fazer Ibum com qualquer parente dele, uma filha dele. A Kaduv medaber. Fala agora que não. Neymar kana alea, veneymar le'alav alea. Tem uma gzera shavá, uma repetição da palavra alea. Com uma vez com relação à previsão de se casar com a irmã da esposa. Uma vez com relação ao Ibum. Ma le'alav le'makom mitzvah. Assim como lá no Ibum, existe a mitzvah de fazer o Ibum, por isso é permitido casar com a esposa do irmão. Afkar mimakom mitzvah. Então, há também outro passo que fala, Lea, não casa com a irmã da esposa, é mesmo quando existe uma mitzvah de Ibum, mesmo quando poderia estar a situação do Ibum, o contexto do Ibum, mesmo assim, Damar Rahmaná falou, não se casa com a irmã da esposa, mesmo que ela é casada com seu irmão, existe aqui o contexto do Ibum, é proibido. Venila, ri, até agora sabemos que é proibido fazer o Ibum com a irmã da esposa. Tzaratamina, então sabe que as outras esposas de Shimon também não estão na mitzvah do Ibum e da Haritza. Talmudomar falou para o Litzror. Se não fala, não faz a sua irmã da esposa a matzará da esposa. Já sabemos que a pessoa que casa com duas esposas, elas são tzaró. Por que a Torá tem que falar Litzror? A Torá vai falar que também com relação a tzará da irmã da esposa, você não pode fazer o Ibum. Vem ela, tzaratá. Tzará, tzaratá, mina. E até agora eu sei com relação a tzará da esposa. A outra esposa de Shimon, com relação a tzará da tzará, quando o Levi se casa com a tzará. E tem outras esposas, quando eu sei que as outras esposas não podem passar por Ibum e Haritzá com o Reuven. Talmud Omar falou, Pasuk Litzror, Velo Litzor. Por que a Torá não falava Litzor? Essa é suficiente para fazer uma conexão à palavra tzará. Por que fala Litzror, com dois reis? Litzror veio acrescentar também outras tzarol, da tzará, da tzará, e assim por diante. Que são isentas do Ibum e da Haritzá. Velela Achotishá. Até agora sabemos que essa lacha se aplica com relação a irmã da esposa. Shalayot Minai. Então você sabe também que se aplica também com relação às outras parentes. Uma filha. Amar, você pode falar Amar, Achotishá, meio reda. Assim como com relação à irmã da esposa, existem certas especificações. Sheirva. É uma parente proibida para Reuven. Vehreavina Zuna, a careta, a pessoa que se casa com ela, tem o castigo de careta, ele sabe que ele é proibido. Bemezit. Se ele não sabe que é proibido se casar com ela, ele se casa, tem que trazer o sacrifício de Hatat. E é proibido fazer o Ibum com ela. Assim também com relação a outras parentes que são similares, tem as mesmas especificações do que a Rotishá, a irmã da esposa, com uma filha. A mesma coisa, também tem a mesma Alahá, que não existe a mitzvah do Ibum. Vem, ela é, até agora sabemos com relação às parentes para você. Tzarotem, Minai. Então você sabe que a tzará da parente com a filha também está isenta do Ibum e da Haritzá. Amar, você pode falar. Machotishá, meio Hedid, assim como a irmã da esposa tem certas especificações, as mesmas que já vimos. Shirva é uma parente proibida. Vehavina, zona karet. Ibemezida, a pessoa tem o castigo de karet. Vehashkigata, ratat. Beshogue, que tem o castigo de ratat. É proibido fazer o Ibum com ela. Também a tzara é proibida, como já vimos. Também as outras parentes estão parecidas com a Rotishá, a irmã da esposa. Tem a mesma alahá, também ela é proibida de fazer o Ibum, também a tzara. Mikanamru, Rahamim, daqui falamos Rahamim, Hamej Serenashim. Daqui fala nossa Mishnah, temos 15 parentes que isentam a Tzarot, e a Tzarot da Tzarot, e assim por diante do Ibum e da Haritzá. Fala aí, achou que animar be'af shesh areot hamurot me'elum, sheyu Tzarot'em asurot? Fala, Gumara, uma pergunta. O que acontece com relação a outros parentes proibidos? Temos mais 6 parentes proibidos, que é mais grave, Alahá. Uma mãe dele, a esposa do pai, a madrasta dele, a tia dele por parte de pai, a irmã dele por parte de pai, a irmã do irmão do pai, a tia do pai, a tia por parte de pai, mas não biológica, e a esposa do irmão que tem filhos. Então, 6 parentes mais graves do que os outros casos, que são o quê? Que também são parentes de Reuven, também são parentes de Shimon. Agora, não tem Shimon. Vamos falar que tem Reuven e tem a mãe de Reuven. O pai de Reuven falece e a mãe dele se casa com Issachar, uma pessoa que não tem nenhum parentesco com Reuven. Issachar tem 2 esposas, tem a mãe de Reuven e tem outra esposa. Issachar falece. Será que Reuven pode casar com outra esposa de Issachar? Ou outros casos, esses outros 5 casos que acabamos de citar, a tia paterna de Reuven casa com Issachar. Será que Reuven poderia se casar com a tzará da tia dele, a tzará da mãe dele, que se casou com Issachar? Issachar faleceu? Fala para Amat, você pode falar. Mah, otishto, meu redet, sheirva, vehayavina zunakaret, vashikatar hatat. Vimos com relação a Rotishá. a irmã da esposa que proíbe também casar com a tzará dela. Que o quê? Que tem, que era uma parente proibida. Tem o castigo de Karet Bemezi, tem o castigo de Hatat Bechoguei, como já explicamos. Ela poderia se casar com os outros irmãos. Ela não pode se casar com esse irmão. Porque ela é tzará da parente dele, ela é tzará da filha dele, por exemplo. Mas com relação a Levi, ela pode se casar. Vassura Leavam. E ela não pode fazer ibum com o Reuven, Betzaratásra. Também a Tzara não pode fazer ibum com o Reuven, como já vimos. Afkol Shir Vavinas Dona Karet Vashi Katar Hatat, Vefsharina Selahim Vassura Leavam, Tzaratásra. Também outros casos parecidos com esse. É uma parente proibida. Tem o castigo de Karet, a pessoa que casa com ela do Mesit. Tem o castigo de Hatat. É. A Tzara poderia se casar com os irmãos. Também ela poderia se casar com os irmãos. A filha de Reuven pode se casar com o Levi, um outro irmão. Nesse caso, Tzara Tassura, com essas especificações, também a Tzara, da filha de Reuven, não pode se casar com o Reuven e fazer o Ibum. Yatsu Shesh Arayota Hamurot Melo. Excluímos aqui as 6 parentes de Reuven, a mãe dele. Que o quê? Que ela não pode se casar com os irmãos de Reuven, mesmo que não seja a mãe de Shimon. Digamos que o pai se casou 2 vezes, porém é proibido casar com a madrasta, mesmo depois do falecimento do pai. Se elas se casam com Issachar, uma pessoa que não tem nenhum parentesco, a pessoa pode se casar com a outra tzara, com a outra esposa de Issachar. Shen tzara elamear, porque só é proibido casar com a tzara quando ela está junto com uma parente dessa pessoa, de Reuven. Existe a situação do Ibum, aí é proibido casar com a Tzara. Porém, a Tzara, em geral, de uma parente dele, que não está no contexto do Ibum, a pessoa pode se casar, como esse caso que vamos ver, a tia de Reuven casa com Issachar, Issachar falece, Reuven pode se casar com outra esposa de Issachar. Isso fala aqui, como nós paramos aqui por hoje. No próximo Davo, conceito interessante, por que poderíamos pensar que seria permitido se casar, fazer o Ibum, com uma parente próxima dele no contexto do Ibum? A filha dele, a irmã da esposa dele que está, que é casada com Shimon, eu poderia pensar que seria permitido se casar com ela. Por quê? Porque vimos que se a Torá não falasse Alea, não falasse Mitzror, essas pontes dos Psukim, seria permitido, seria uma mitzvah fazer o Ibum. Por quê? A Torá fala que você não pode se casar com uma mulher dessas, você não pode se casar com a sua filha, você não pode se casar também com a irmã da sua esposa. Porque eu poderia pensar que é permitido, por isso a Torá fala que não é permitido. Tem que falar, a Lea não faz o Ibum com elas. Coisa interessante, a Sedo Relotase, muito importante, muito interessante. O próximo Daf, obrigado pela atenção e até amanhã. Baruch Adonai Olam, amém.